só para medidas excepcionais, sendo que o layoff simplificado, que é uma medida de grande alcance, chegou a cerca de mil milhões de euros e agora é paga 100%. Em relação ao programa Apoiar, estamos a falar de apoios a fundo perdido, que, segundo os dados existentes, vão beneficiar 45 mil empresas num total de 500 milhões de euros. Um apoio que, dessa forma, devemos considerar muito expressivo. Debatemos hoje uma proposta de lei que visa a partilha de informações entre a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Autoridade Tributária, de forma a consolidar o programa de apoiar, incluir o programa de apoiar as rendas, que se não o pagamento de rendas não habitacionais em setores particularmente afetados pela pandemia de Covid-19. Este apoio para empresas com crebas de faturação superiores a 25% pode chegar aos 50%, sendo por isso uma medida justa e um apoio relevante a fundo perdido. Esta medida, em complemento com medidas como o layoff, permite uma cobertura dos denominados custos fixos das nossas empresas. Na nossa opinião, essa interligação entre os serviços do Estado Central é muito importante, permitindo referir que é sempre positiva a partilha de dados em instituições públicas que liberta o agente económico deste tipo de custos de contexto, nomeadamente na confirmação de dados que já estão em posse do Estado Central. Esta partilha de informações beneficia o requerente do apoio, facilita o processo de candidatura, agiliza e torna mais rápido todo o processo e protege os direitos de privacidade e proteção de dados. E é por isso uma partilha de dados que a todos beneficia. Estamos também disponíveis para acompanhar as diversas propostas que quer o CDS, quer o PCP nos fizeram chegar na especialidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a trabalhar para acompanhar a situação das nossas pequenas e médias empresas e do nosso tecido empresarial, compreendendo que a atual situação naturalmente vai obrigar à ponderação de novos apoios, nomeadamente por motivos deste novo confinamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me só responder a três questões muito concretas que foram colocadas pelos senhores deputados. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Bruno Dias, para lhe dar a informação de que os pedidos de restituição de reembolso antecipado do PEC foram feitos por via eletrónica, terminou o prazo no dia 31 de janeiro. Recebi hoje a informação da Autoridade Tributária de que estamos em condições de começar a fazer os pagamentos já na próxima semana a todos aqueles que requereram. Em segundo lugar, Sra. Deputada Cecília Meireles, quero concordar com a Sra. Deputada no sentido de que esta proposta que aqui está é absolutamente excepcional e parece-me que as alterações que o CDS propôs vão também no bom sentido para reforçar essa mesma excepcionalidade. Porque o que estamos aqui a falar, Sras. E Srs. Deputados, não é apenas de questões procedimentais. Não, Srs. Deputados, nós estamos no Parlamento com esta proposta porque estamos a falar de garantias. Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, designadamente a confidencialidade dos seus dados, seja para efeitos fiscais, seja dos seus dados pessoais. E Sra. Deputada Márcia Passos, ouvi com muita atenção a sua intervenção e vou dizer com todo o respeito, Sra. Deputada, que não lhe vou devolver a adjetivação, mas vou-lhe devolver um pedido, Sra. Deputada, para que em função da sua intervenção possa ler o número 3 do artigo 13b da portaria 15b e verá, Sra. Deputada, que aquilo que disse não corresponde àquilo que está na portaria, mas como disse, Sra. Deputada, não lhe vou devolver a adjetivação que fez ao Governo, porque estou convencido que isso não contribui para aquilo que todos estamos de acordo, que é combater a pandemia com a maior eficácia possível. Muito obrigado.
Antes de passar ao encerramento, presumo que há alguns pozinhos de tempo, não sei se algum grupo parlamentar pretende utilizar ainda o tempo que dispõe, não sendo esse o caso, vou passar a palavra para encerrar este debate ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Vivemos, efetivamente, tempos excepcionais e aquilo que, ao longo do último ano, foi possível construir com base na resiliência das empresas, nos apoios do Estado, foi uma mitigação daquilo que foram os impactos económicos de um processo de natureza sanitária em que todos temos consciência do que os impactos para as empresas, para as pessoas e também para o Estado teriam que naturalmente existir. Aquilo que foi possível fazer do lado da indústria de um processo de recuperação ao longo do ano é muito significativo. Mas também, obviamente, nós temos setores muito atingidos, como a restauração, os serviços culturais, o alojamento, as iniciativas no âmbito do turismo, e para esses o Estado lançou um conjunto de iniciativas e de instrumentos de mitigação daquilo que são os impactos sociais ao longo de todo o ano passado. Não apenas as moratórias, as linhas de crédito dirigidas às microempresas, mas também no final do ano, ainda antes desta fase de confinamento que vivemos no início deste ano, o programa Apoiar. Este programa foi possível construí-lo com base em informação detida pelo Estado, simplificando os processos, respondendo muito rapidamente àquilo que são as solicitações do lado das empresas. Desde 25 de novembro até hoje, tivemos submetidas 50 mil candidaturas, 47 mil foram aprovadas, 540 milhões de euros estão em processamento e em pagamento às empresas. Portanto, foi possível construir uma solução com rapidez, com simplicidade, com uma resposta em tempo útil àquilo que são, efetivamente, as necessidades das empresas. Este é um programa, evidentemente, aos custos fixos das empresas, a que se soma as intervenções do lado do layoff simplificado e os apoios de outra natureza que foram construídos ao longo deste tempo. É, pois, um apoio expressivo àquilo que são os custos fixos de diferente natureza que as empresas têm na sua diversidade, com taxas diferentes, obviamente, em relação a diferentes setores, que temos todos consciência que existem. O apoio às rendas é um apoio de natureza suplementar. Aquilo que foi o compromisso do Governo foi construir uma solução ao longo do primeiro trimestre deste ano. E é isso que nos propomos, evidentemente, concretizar, como prova bem a existência já de uma portaria e desta proposta de lei que visa garantir os direitos de natureza de sigilo fiscal que naturalmente têm que ser salvaguardados. Mas eu gostava de dizer com toda a clareza que, em face daquilo que é o impacto económico da situação pandémica, o Governo trabalhará para reforçar e alargar os apoios do programa Apoiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E concluímos assim este debate. Da nossa ordem de trabalhos consta a apreciação da proposta de resolução número 19 do Governo, que aprova o acordo quadro entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Austrália, por outro, assinado em Manila em 7 de agosto de 2017, que será votado daqui a pouco no período de votações, e também o projeto de resolução número 1011, apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus, e adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeitos de escrutínio no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021. Que será também votado no período de votações que se vai seguir e que vamos iniciar. Eu creio que já foi registado o quórum e, portanto, temos quórum mais que suficiente para proceder às votações. Vamos começar pela apreciação de quatro votos de pesar que deram entrada na mesa. O primeiro voto de pesar foi apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Luís Filipe Salgado Matos, e eu peço à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha o favor de ler este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Luís Filipe Salgado Matos, militante antifascista e reputado especialista e investigador nos domínios das ciências sociais, faleceu na segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Procurou sempre articular a investigação académica com a observação participante. Foi colunista em diversos órgãos de comunicação social, na imprensa e na rádio. Pensador e ensaísta, deixa diversa obra escrita e publicada em sociologia, ciência e filosofia política, economia e relações internacionais. Foi preso pela PIDE em 1965, a quando das lutas estudantis de Lisboa. Nesse tempo, foi vogal da direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1965, membro do O Tempo e o Modo, anos 60, e da Seara Nova, anos 70, militante do Movimento de Esquerda Socialista, MES, nunca se afastou de uma cultura de participação cívica no âmbito da sua vasta e plurifacetada vida académica literária. No plano académico, licenciou-se em Direito em 1969. Obteve diploma aprofundado em análise comparada de sistemas políticos pela Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne, em 1979, e doutorou-se em Sociologia Política, em 2000, pela Universidade de Lisboa, onde faria também a sua agregação. Era professor catedrático e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Autor de uma biografia marcante sobre o Cardeal Cerejeira e um respeitado especialista em assuntos de história militar, bem como sobre a relação e separação entre o Estado e a Igreja, ao longo da sua carreira universitária, foi ainda professor no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e de Empresa, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. Numa vida profissional de serviço público, igualmente preenchida, exerceu as funções de Secretário de Estado de Economia no Governo de Transição de Moçambique, 1974-1975, foi diretor do Jornal do Comércio, 1975-1976, presidente do Instituto Português de Cinema, em 1983-1990, e da Administração do Teatro São Carlos, 1990-1992. Integrou a Administração do Porto de Lisboa, 1992-1993, e foi consultor do Presidente da República, Jorge Sampaio, de 2001-2006. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Luís Salgado Matos, saudando em especial a sua ação antifascista, serviço público e obra académica, e transmitindo as suas sentidas condolências aos familiares e amigos.
Muito obrigado. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Este voto foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao segundo voto de pesar, apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento de José Atalaia. Peço ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, faleceu no passado, dia 19 de fevereiro, o maestro e compositor José Atalaia. Nascido em Lisboa, em 1927, José Atalaia dedicaria a sua vida à composição e à divulgação musical, de forma marcante na rádio, televisão e em inúmeros palcos nacionais. Influenciado por Joly Braga Santos, seria discípulo de Luís Freitas Branco, com quem sedimentaria a sua formação musical entre 47 e 55. Em 1955, a sua primeira obra, colhendo inspiração As Mãos e os Frutos, de Eugénio de Andrade, seria mesmo executada pela Orquestra Sinfónica Nacional sobre o maestro Pedro de Freitas Branco, irmão do seu mestre. A sua formação seria enriquecida com bolseiros da Fundação Gulbenkian, tendo tido a oportunidade de estudar com várias referências da música europeia do seu tempo, Hans Tchaikovsky, Igor Markevich ou Piero Bellucci, seu tutor na formação de chefe de orquestra. Mais tarde, colaboraria também com Pietro Grossi, com quem aprende o potencial do uso do computador na composição e na música eletrónica. Após a morte de Luís Freitas Branco, José Atalaia afasta-se momentaneamente da composição, prosseguindo um percurso de investigação museológica e de regência de orquestras, regressando à composição mais de uma década depois, inspirado pelo trabalho pioneiro de Pierre Boulez. Em 1951, ingressara como assistente musical na Emissora Nacional, e iniciando uma carreira de divulgação que passou também pela RTP através de programas como Quinzenário Musical e Semanário Musical. A sua intervenção no panorama musical nacional assinala-se ainda através do seu papel fundador da Juventude Musical Portuguesa em 48, como primeiro diretor do Grupo Experimental de Ópera de Câmara e, a partir de 1975, como coordenador artístico de três orquestras da Radiodifusão Portuguesa. Foi ainda diretor titular da Orquestra Sinfónica do Porto, conselheiro artístico de Lisboa Cidade da Música, criador da iniciativa Música em Diálogo e fundador da Orquestra Clássica do Porto. Em 1998, com o apoio da Câmara Municipal de Faf, fundou uma academia de música naquela cidade, à qual foi dado